A paz do Senhor Jesus, irmãos.
Amém.
Amém. Glória a Jesus. Hoje é um dia de festa. Amém. Glória a Deus. Uau, eu estava com muitas saudades dos irmãos. Parecia que eu estava há um mês já longe dos irmãos. É sempre muito bom estar reunidos, estar junto com os irmãos. Amém?
Amém.
Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas?
Amém.
Essa igreja já tem revelação sobre dízimos e ofertas, amém?
Amém.
Isso é maravilhoso, mas para que... É como alguém que tem consciência que precisa ir na academia e... Então ele vai lá e puxa ferro, não é verdade? Ele vai lá treinar os músculos. Ele sabe que ele precisa puxar ferro. Assim também somos nós. Nós sabemos que temos que dizimar, temos que ofertar, mas ainda assim, nós queremos exercitar o nosso espírito, a nossa alma, para que ela jamais esqueça de honrar o Senhor. Amém?
Amém.
Fala para o seu irmão, você crê assim?
Crê assim.
Aleluias. Irmãos, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que dízimo é uma questão de fé. Fala para o seu irmão, dízimo é uma questão de fé. Onde você tem colocado a sua fé? Porque você não faz uma troca com Deus. Talvez você tenha ouvido algumas denominações instigando você a dar seu dízimo, fazer ofertas, levando em consideração aquilo que você pode ter como retorno. Ainda que alguém com o coração correto, com a motivação certa, possa de fato colher muitos frutos por conta deste princípio, mas não é correto fazer uma troca com o Senhor, amém? Então, em primeiro lugar, devolver o dízimo é uma questão de honrar a Deus. Fala para o seu irmão, devolver o dízimo é uma questão de honrar a Deus. É uma questão de reconhecer de onde vem a sua provisão. Então, todos aqueles que reconhecem que tudo que tem recebido vem do Senhor, Ele que tem te abençoado, então Ele, em reconhecimento disso, Ele honra o Senhor devolvendo, sabe? Todos aqueles que fazem parte da casa do Senhor, entende que Ele não é tão somente alguém que visita o ambiente, mas Ele considera aquele lugar como a casa dEle, Ele é alguém que sempre vai colocar a mão no bolso, não é verdade? Você que é alguém lá responsável pelo seu lar, você é alguém que somente desfruta daquele lugar? Ou você trabalha, luta e para colocar o alimento lá dentro, não é assim? Então assim também é a casa do Senhor neste lugar. Esse lugar nós precisamos pagar a luz, pagar o aluguel. E sabe quem vai ajudar, quem vai colaborar? Fala para o seu irmão, você e eu.
Você e eu.
Não tem jeito. Sabe, o dono desse prédio, ele não deu para nós. Não é um comodato, nós temos que pagar aluguel, nós temos despesas, amém? Mas é importante você entender que nós não fazemos essas coisas também por necessidade, ainda que temos as necessidades. Não por obrigação, mas com alegria no coração.
Aleluia.
Sabe, a palavra do Senhor fala assim, que Deus ama quem dá com alegria. Em outro lugar fala assim, que aquele que dá de forma sobejada, vê aumentar os seus frutos. Então, aquele que tem um coração voluntário e investir na casa do Senhor, ele vê aumentar a sua sementeira. Em contrapartida, aqueles que retêm o que é devido, vê necessidade. Então, eu quero hoje desafiar a cada um dos irmãos, obviamente aqueles que fazem parte desse lugar. Se você é um visitante, não se sinta constrangido com essa palavra. Não é para você. De toda forma, se você sentir tocado pelo Espírito Santo de colaborar com essa obra, faça isso. Certamente Deus quer abençoar você em primeiro lugar, depois abençoar esse lugar. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora e vir adorar o Senhor. Esse também é um momento de adoração. Amém? Eu gostaria de ouvir uma música, um hino. Amém? Glória a Deus. Adore o Senhor, fala, Pai, eu quero consagrar ao Senhor os meus dízimos, eu quero consagrar ao Senhor as minhas ofertas, eu quero reconhecer que tudo que eu tenho veio do Senhor.
Amém, amém, irmãos. Tá escuro aqui, pode ligar a luz, quer dizer, aqui no palco. iluminar minha linda careca. Aleluia. Chegando a idade, irmãos. Faz parte. Aleluia. Estava fazendo musculação essa semana e eu vi que a idade chegou. Amém. Deus é bom. Fala assim, Deus é bom. Bom, quero agradecer aos nossos visitantes estarem aqui, visitando a nossa igreja maravilhosa. Você que está nos visitando, você não sabe a dor de cabeça que deu para dar essa alegria toda na hora que eu falo que eles são maravilhosos. Meu Deus do céu. Olha, o pessoal está indo bem. Irmãos, a semana foi boa. Fala assim, a semana foi boa. E essa semana vai ser melhor. Amém. Aleluia. Irmãos, bom, antes de eu começar a compartilhar a palavra de Deus, quero só dar um aviso que nós estamos, né, no dia 1 do 4, quer dizer, 1 de abril, nós vamos ter o nosso encontro. Então se prepare já para a gente já começar a fazer isso, não deixe para depois, tá bom? Então vamos começar já a convidar... Março, né? Desculpa, março. Ô, meu Deus do céu. Estou com um abril na cabeça, não sei. Primeiro de abril é o dia da mentira? Não está explicado, deve ser. É idade, irmãos. Mas vocês têm paciência comigo, aleluia? Amém. Irmãos, quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Fecha bem os seus olhinhos. E quero pedir que você repita comigo uma oração. Fala assim, Papai do Céu, nessa noite... Eu abro meu coração para receber da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Papai, me dá revelação da tua palavra. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Sabe, irmãos, eu estava, sim, um dos trabalhos do pastor é olhar para as ovelhas, mas além da gente olhar para as ovelhas, para a vida das ovelhas, para a saúde das ovelhas, nós também olhamos para como está o mundo, como as pessoas vivem e como Deus deseja que elas vivem. Então, eu fico analisando a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para nós, como Deus deseja que nós vivamos, o que Ele tem para nós e o que as pessoas têm recebido. E eu fico meditando por que muitas pessoas não recebem, não experimentam. E às vezes porque eu também, eu mesmo não experimento. E aí, eu estava meditando sobre a palavra de Deus, e Deus me trouxe um texto que a gente já está meio, eu pelo menos estou careca já, estou careca de saber, mas os irmãos, eu creio que nem tanto. Mas, o que acontece? Sabe, toda vez que alguém cria alguma coisa, alguém faz alguma coisa, por exemplo, quando um sapateiro, ele faz um sapato, aquele sapato tem um propósito. Eu às vezes assisto coisas assim, que você fala assim, pastor, você assiste isso, eu assisto. Eu fico assistindo um sapateiro fazer um sapato, uma bota de neve. Quantas camadas vão naquela... Quem já viu isso daí? Essa só eu vejo. Aleluia. Não sou só eu. Então você fica vendo como é que um sapateiro lá faz aquele sapato para a pessoa andar na neve, para ela não congelar o pé dela. Quantas camadas ela põe, que material que ela põe. Por quê? Aquele sapato, na verdade, é uma bota, ele tem um propósito. Qual que é o propósito? Não congelar o pé, que a pessoa não escorregue na neve. Os irmãos estão me acompanhando? Então aquele sapato tem um propósito. Aí, por exemplo, se você pega um chinelo tem outro propósito. O que, que é? Refrescar o pé. Mas não dá para você andar com chinelo havaiana na neve. Dá para andar com chinelo havaiana na neve? E também não dá para você andar com uma bota daquela que é toda preparada para a neve, andar num país tropical como o nosso. Você vai, o teu pé vai ficar pingando lá, vai ficar molhado dentro, de tanto calor que vai passar. Então, em cada coisa que Deus faz... Até que nós fazemos, tem um propósito. Então, por exemplo, qual que é o propósito de um carro? O propósito de um carro é te transportar, sim ou não? Mas aí você compra o seu carro dependendo se ele tem mais alguma coisa. Tem gente que só compra se é bonito ou não. Se os outros vão gostar, ele não precisa nem gostar, mas se os outros gostarem, ele está feliz da vida. Para se mostrar para os outros. Então cada pessoa, ela compra algo por conta de um propósito. Nós fazemos as coisas por conta de um propósito. Então tudo na nossa vida tem a ver com um propósito. Fala assim, tudo na nossa vida tem a ver com um propósito. E o propósito de Deus para nós, qual que é o propósito de Deus para nós? É que nós sejamos iguais a quem? Ao Brad Pitt? A Gisele Bündchen? Ao Neymar? Não. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos iguais a Jesus. Que porque nós somos filhos de Deus, e se nós somos filhos de Deus, nós temos um modelo. É aquele que nós vamos fazer uma modelagem. É aquela pessoa que nós vamos olhar e falar assim, esse é o nosso referencial. Quem que é essa pessoa? O Senhor Jesus Cristo. Lógico que nós temos outros referenciais na Bíblia, outras pessoas na Bíblia também, que tiveram ótimos exemplos para nós seguirmos e tiveram péssimos exemplos para nós não seguirmos. E você aprende com aquelas pessoas, você fala, não, isso aqui eu não devo fazer. Não, isso aqui eu devo fazer nessa situação. Olha a atitude que essa pessoa tem, olha o princípio que ela teve. É o princípio de Deus. E aí você começa a entender quem é Deus. Você começa a ver o que, que Deus gosta e o que Deus não gosta. Por que, que você tem que ler a Bíblia? Para você conhecer a Deus, para você saber o que, que Deus quer de você. Para você saber o que, que agrada ao coração de Deus e o que, que desagrada o coração de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Amém? E se você for pegar a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a Bíblia é uma carta de amor de um Deus apaixonado. É uma carta de amor. E lá está falando nessa carta de amor aquilo que Deus quer para nós, que Deus tem o melhor para nós. Mas que se eu não viver de certa forma, eu não vou experimentar desse melhor. E se você for pegar lá em Gênesis, no início, no Éden, o que, que você percebe? Que desde o início, o diabo, no caso a serpente, estava sempre querendo colocar as pessoas contra Deus. No caso, Adão e Eva contra Deus. É tirar a visão de que Deus é um Deus bom. Pode ver, sempre assim. É assim até hoje. Eu e você, nós temos três inimigos. Fala assim, três inimigos. Fala assim, a minha carne, o diabo e o mundo. O mundo não são as pessoas, é o sistema do mundo. Então, tudo quer ir te tirar a que você tenha a visão correta de Deus. Porque se você tiver a visão correta de Deus, você vai experimentar do melhor de Deus. Então, na nossa vida, nós podemos viver, tem pessoas que estão vivendo uma vida que a vida dela é errante. Ela vai que nem carrinho de bate-bate. Quem já andou naquele carrinho de bate-bate elétrico? Fica assim andando, daqui a pouco bate. Aí o outro bate nela, ela vai para lá. Aí o outro bate nela, ela vai para lá. E fica assim batendo para lá. Só fica batendo. Não tem um rumo, não tem um propósito. É assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Só que a palavra do Senhor não diz que é para nós vivermos assim. É para nós vivermos seguindo o Espírito Santo. Sendo guiados pelo Espírito Santo, fala assim, sendo guiados pelo Espírito Santo. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, primeira coisa, você precisamos entender o seguinte: todas as coisas, o que significa todas as coisas? Tudo que acontece na minha vida e na sua vida coopera. Pastor, você está me falando que as coisas boas cooperam, mas as coisas ruins também cooperam? Sim, está escrito. Não fui eu que falei, não fui eu que inventei. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, primeira coisa, fala assim, todas as coisas. O bem e o mal coopera para o meu bem. Outra coisa que nós precisamos entender é o conceito de amor. A palavra amor que foi utilizada aqui é agapau no grego. E aqui fala assim, receber com alegria, acolher, gostar muito de, amar ternamente, com respeito às coisas, estar satisfeito, estar contente. Lembra que eu preguei na semana passada sobre contentamento? O poder do contentamento, estar satisfeito? Aqui está falando a mesma coisa. No latim, é a palavra amare, que vem do latim, que significa o mesmo sentido de querer bem. Então, nós podemos dizer o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que querem bem a Deus. Fala assim, querem bem a Deus. E o que é o querer bem? O que significa isso, esse amor? Sabe, quando eu falo em querer bem, é que quando eu lembro dessa pessoa que eu amo, eu fico feliz, eu fico contente. Quantos estão me acompanhando? Você não tem como falar que você ama alguém e fazer assim, né? Eu amo ele. Eu amo ele. Não, você não ama. Quando você ama alguém, você quer bem essa pessoa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, Jesus quer que você ame os seus inimigos, sim ou não? Sim. Então, pastor, você está me falando que Jesus deseja que eu queira bem meus inimigos? Exatamente. Até a minha chefe. Até o meu chefe. Fala assim, todo mundo. Por isso que cristianismo, querido, não é religião. Cristianismo é um relacionamento. Então, o querer bem tem a ver com eu, por exemplo, não tem como eu falar que eu quero bem a minha esposa, que eu amo a minha esposa, se eu a distrato, se eu a humilho. Como é que eu posso chegar a aparecer com flores para ela, ou até comprar um carro para ela e depois humilhar ela? As minhas atitudes vão determinar se eu amo ou não. Por exemplo, quem aqui tem filhos? Levanta sua mão. Seja sincero, você que tem filho, você já não deixou de comprar algumas coisas para você, que antes você comprava, para você comprar para o seu filho, sim ou não? Levanta sua mão. Sim. Isso os pais normais, né? O pai que ama. Porque o pai que ama, ele doa. Ele fala, meu, a mulher, nossa, eu queria comprar aquele vestido. Aí a criança vai lá, ai mãe, eu queria um presente. Aí a mãe olha, fala, o vestido fica para o ano que vem. Não tem, e faz assim, tranquilo, pela verdade não, tranquilo, nem pensa. Por que ela nem pensa? Porque ela ama. Quando você ama, você doa. Quando você ama, você não vê preço. Quando você ama, você fala assim, não, eu amo, e fim de papo. Isso é amor. Quando você está me acompanhando? Amém? Então, amor é isso. Amor é você declarar em atitudes aquilo. Então, quando você ama, você fala assim, peraí, o que a minha esposa, por exemplo, no caso, a minha esposa, o meu filho, o que ele gosta? Ah, ele gosta disso, então não adianta eu dar outra coisa. Eu tenho que dar aquilo que ele gosta, óbvio que vai ser algo que eu possa dar para ele. Se o meu filho pedir um carro, eu não vou dar para ele agora, ele vai aí estraçalhar a cidade toda. Vai pensar que tem que brincar de, como é que é, boliche, o carro vira bola. Não é o caso. Mas eu vou dar algo que eu sei que é aquilo que ele gosta, que eu posso dar, aí eu vou dar porque eu amo. Aí o pai vai lá e a mãe faz das tripas coração para dar para o filho. Verdade ou não? Porque ama. Então quando nós amamos, nós nos doamos. Fala assim, nós nos doamos. Porque nós queremos bem. Aí você precisa entender o que é cooperar. O que é cooperar? A palavra cooperar no grego é sunergeo, que significa trabalhar junto, ajudar no trabalho, ser parceiro, juntar as forças, ajudar. Então significa que todas as coisas cooperam significa que todas as coisas ajudam. Quantos estão me entendendo? Cooperam, ajudam. Então, quando você passa por uma situação, seja ela boa, seja ela ruim, você tem que pensar o seguinte: aonde isso aqui vai me ajudar a crescer e avançar? Porque, na verdade, na minha vida e na sua vida, é tudo uma questão de como nós enxergamos. Lembra que eu preguei na semana passada? Como você enxerga as coisas? A forma, o parâmetro que você está enxergando, aquilo vai determinar. Por quê? Quando eu entendo que essas coisas cooperam para mim, eu vou enxergar diferentemente o que aquilo que acontece. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu para você. Eu machuquei do joelho, todo mundo viu. E eu nunca fiquei perguntando, questionando Deus: Deus, por que isso? Deus? Não, eu falei assim: ó, Deus tem um propósito nisso. Porque está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Eu amo o Senhor. Então eu estou tranquilo, Deus tem alguma coisa nisso. Aí tá bom. Eu estava nesses dias assim, passado o tempo, já, né? Eu cheguei, estava lá. Aí eu estava esses dias fazendo musculação. Aí eu falei assim. E eu estava fazendo antigamente uma outra academia, fazendo luta. Aí eu cheguei e falei assim: quando que eu estaria fazendo musculação se eu estivesse fazendo aquela outra academia? Nunca. Aí, não sei se você sabe, a partir dos 30 anos, a cada ano você perde 1% de massa magra. Sabia disso ou não? Massa magra significa o seu músculo. Fala assim: meu músculo. Então, deixa eu te falar, se você não começou a fazer musculação, você precisa fazer musculação. Pode ser na sua casa, pode ser carregando batata, não importa, mas você precisa fazer alguma coisa, pegar força. Por que que você precisa? Porque a tendência é você chegar... Por que que as pessoas de idade não têm mais músculos? Porque elas vão perdendo a massa magra. Então, o médico já tinha falado para mim, hoje eu estou com 53 anos, aleluia, glória a Deus, pretendo chegar até os 80, que eu acho que está bom demais, mas para eu chegar até os 80 bem, como é que eu tenho que chegar? Forte, fala assim para o irmão: forte. E eu preciso fazer o quê? Musculação. Aí eu estava meditando: será que Deus não fez isso? Porque eu preciso fazer musculação, porque Ele está vendo que lá na frente eu vou estar... eu posso escorregar, cair, e se eu não tiver com uma estrutura mais forte, eu posso me quebrar e morrer antes do tempo? Quantos estão me acompanhando? Porque eu estou pensando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quantos estão me acompanhando? Então, por quê? Eu estou sempre pensando que as coisas, quando acontecem, eu tenho que falar assim: aonde vai ter a bênção de Deus nisso aqui? Onde Deus vai fazer o milagre dEle? Aonde que vai acontecer aqui? Os irmãos estão me acompanhando? Por quê? E aí que eu quero entrar com você. Qual que é o grande problema? Quando a gente... acontece alguma coisa boa, todo mundo: oh, Deus é bom. Mas quando acontecem coisas ruins nas nossas vidas, uma notícia ruim, algo ruim, não é todo mundo que fala depois que Deus é bom. Verdade ou não, irmãos? E aí quando acontece algo ruim... tudo bem aí? E aí quando acontece algo ruim, o que que tem a tendência? O diabo atrapalhando a sua vida, a sua carne também, o mundo também. Para quê? Para você achar que Deus é o quê? Ruim. Quando você acha que Deus é ruim, você fica pensando que Deus está a seu favor ou está contra você? Seja sincero, que Deus é ruim, que Deus não é bom, porque aconteceu coisa ruim, está acontecendo isso, Deus não ama, não me ama. E é nesse caminho que o diabo quer te levar, que a sua carne quer te levar, que o mundo quer te levar. Quando eu falo mundo, eu falo sistema do mundo. O sistema do mundo é contra Deus. Você pode ver, tudo é contra Deus. Tudo, as ideologias do mundo são todas elas contra Deus, contra aquilo que Deus preza. Deus preza pela vida, eles sempre estão lançando a morte. É aborto, é assassinato, são guerras, tudo que é contra aquilo que Deus ama. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, o que, que você precisa entender? Que existem forças querendo sempre te levar a te colocar numa posição contra Deus. Que Deus não é um Deus bom. Que Ele levou a sua mãe, que Ele levou o seu pai, ou um filho, e que Deus não é bom. Eu quero te falar que não importa o que aconteça, Deus é bom. Deus é bom. Percebe, aqui não, eu contei a história na semana passada. Contei a história lá do rapaz que diz lá na época da Revolução Francesa, que estava, desculpa, quando Napoleão tomou posse e começaram as guerras napoleônicas, um rapaz foi chamado para ir para a guerra, ele tinha 17 anos. E aí ele estava andando a cavalo, como tem visitantes hoje, eu vou contar de novo. Ele estava andando a cavalo, e aí ele caiu do cavalo, quebrou a perna. Aí todo mundo achou, falou assim, nossa, mas ele, isso é ruim. Deus não é bom, ele caiu do cavalo, se machucou, quebrou a perna. Só que aí, porque ele quebrou a perna, ele podia servir ao exército? Ia morrer na guerra? Não. Só que aí começou a infeccionar. Ele foi para o hospital, o que, que o pessoal falou? Não, Deus não é bom, olha lá, está infeccionado. Só que lá no hospital ele foi tratado e conheceu uma enfermeira. E essa enfermeira casou com ele. Agora Deus é bom. E eu posso ficar contando essa história, mudando ela, e você vai começar a achar, não, Deus é ruim, Deus é bom. Deus é ruim, Deus é bom. Os irmãos estão me acompanhando? Então, a questão toda é por que, que muitas pessoas não conseguem amar a Deus? Tudo bem, nossa, está dando uns negócios. Por que, que muitos não conseguem amar a Deus? Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Sabe, irmãos, por que que ainda muitos de nós não amamos a Deus? Porque muitos não tiveram uma revelação do quanto são amados por Deus. Eu lembro que eu ganhei uma viagem, fui lá para Israel e Ilhas Gregas, com o pastor Aloísio. Fantástico. Deus é bom, fala assim, Deus é bom. E aí eu fui para lá, deixa eu te falar, eu visitei lugares maravilhosos. Joguei pingue-pongue no meio do mar Egeu, num cruzeiro. Ganhamos os britânicos, inclusive. Foi uma bênção. Ao ar livre. Vi lugares lindos, maravilhosos. Mas sabe o que foi que me chamou mais atenção? Eu estava meditando nisso hoje. O pastor Aloysio estava lá e ele falou assim: irmãos, vocês precisam aprender, vocês precisam ter a revelação do quanto vocês são amados. Quanto mais você tiver essa revelação do quanto que você é amado, mais você vai corresponder esse amor do Senhor. Sabe aquilo, ele falou para mim, aquilo me guardou, e sabe o que mais me chamou a atenção lá? Não foram os locais, não foram as vistas que eu vi, pôres do sol maravilhosos, não. O que mais me chamou a atenção foi em ver na vida dele, você olhava para ele, você falava com ele, e eu vi uma coisa: ele não tinha dúvida do quanto que ele era amado, não tinha dúvida. Não importa o problema, não importa a situação, sabe aquela coisa que exalava? Não, assim, é difícil de explicar, mas é algo espiritual. Eu sentia algo espiritual assim. Ele não é uma pessoa que ele impõe as mãos, as pessoas saem andando, não é a praia dele. Mas uma coisa eu vi na vida dele: ele não tem dúvida do quanto que ele é amado. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei para mim: eu quero isso para mim. Eu não quero ter dúvida do amor de Deus por mim. Sabe por quê? Jesus também não tinha. Jesus não tinha dúvida do amor de Deus por ele. Você sabe qual foi a única vez que Jesus chamou Deus de Senhor e não de Pai? Foi na hora que ele estava na cruz, que Deus estava se afastando dele, largando ele para levar todos os nossos pecados naquela cruz. Naquela hora ele disse: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Só foi essa hora. Em todo momento você vê Jesus o tempo todo: Pai, Pai, Papai, Abba, que é Paizinho, 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 o tempo todo. Por quê? Porque ele não tinha dúvida do amor do Pai. Não tinha. E aí você vê depois João, que é considerado o apóstolo do amor, você vê ele falando isso, sobre o amor. Deus é amor. E a coisa mais importante que nós temos que experimentar, para você ter uma ideia, o dom mais importante, qual é o dom mais importante? O dom do amor. Nós buscamos muitos dons, e nós temos que buscar mesmo, porque nós estamos aqui para curar, para libertar, sim ou não? Estamos aqui para isso, mas o dom mais importante é o amor. As pessoas precisam ver amor nas nossas vidas, mas antes delas verem esse amor, eu preciso corresponder. Mas para eu corresponder, eu preciso enxergar o quanto eu sou amado. E em cada situação, nós temos a oportunidade de ver o quanto nós somos amados. Cada situação que acontece, você tem a oportunidade de enxergar o quanto que eu não sou amado, o quanto que eu sou condenado, ou o quanto que eu sou amado. Cada situação. Como eu disse lá, que caiu do cavalo, você pode olhar: não, isso aqui é condenação, é maldição. Ou fala assim: não, isso aqui é bênção. É bênção. Tudo depende de como você enxerga. Eu machuquei o joelho, eu falei: Senhor, tem algum propósito nisso? Eu não sei qual é, não vou ficar questionando o Senhor qual que é o propósito disso, só sei de uma coisa: eu sei que é para o meu bem. Não importa. Talvez um acidente lá na frente, eu não sei. Não sei, podia estar saindo daquela academia. Os irmãos estão me acompanhando ou não? É só você começar a pensar. Eu podia estar lá lutando, estourar minha coluna toda, ficar invertebrado para o resto da vida. Não sei. Eu só sei que Deus sabe. E Ele não precisa contar tudo para mim. Eu só sei de uma coisa que Ele contou já: que Ele me ama. E você precisa saber disso, o quanto que você é amado. Cada situação. Sabe, irmãos, quando tem uma situação difícil, é para Deus falando do teu lado. Lembra, coopera? Coopera, eu estou junto com você. Você não está sozinho nessa. Jesus não disse que nós não iríamos passar por problemas. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você está comigo, não precisa mais nada. Você conhece aquela historinha da formiga e do elefante? Quem conhece essa anedota? A formiguinha está em cima andando do elefante, o elefante andando, onde ele passava, ele amassava tudo, aí ele fala assim, a formiguinha, nossa, nós juntos nós somos imparáveis. Por quê? A formiguinha não tem poder nenhum, mas a formiguinha estava em cima do elefante. E porque estava em cima do elefante, podia tudo. Sabe, eu e você, nós carregamos a presença de Deus. Nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Deus ama muito você, irmão. Não importa a situação que você está passando, não importa o que você está passando. Eu quero te falar, Ele te ama muito, Ele me ama muito, Ele ama todos nós. Mas enquanto eu e você não tivermos a revelação do quanto Ele nos ama, você não vai conseguir amar Ele. Você não vai conseguir corresponder esse amor. E tudo que acontecer na sua vida, até coisas boas, você não vai achar que é bom. Porque você vai estar com a lente embaçada. Embaçada pelo diabo, pela carne e pelo mundo. Mas quando você enxerga com a lente correta, a lente limpa, a lente do Senhor, do Espírito Santo, você começa a enxergar todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe? Eu estava nesse final de semana assistindo uma série. E a série era tiro, porrada e bomba. Sabe tiro, porrada e bomba? Quem sabe que é tiro, porrada e bomba? É série que só tem tiro, porrada e bomba. Eu gosto, fazer o quê? E eu estava assistindo. E eu falei, meu, tô assistindo isso aqui, não tem nada, né? Não tem nada de Cristo, não tem fala nada. Aí eu estava lá, mas chegou uma hora que mostrou a história da filha. A filha já com 30 e poucos anos. E o pai já 60, 70 anos. E aí o que, que aconteceu? A filha, depois de 35 anos, aconteceu quando ela tinha uns 15. O que, que aconteceu? Ela engravidou. E quando ela engravidou, ela pediu para o irmão dela levar ela para tirar a criança. Só que na hora que o irmão levou ela para tirar a criança, a clínica lá, ela não tirava a sua criança. Tirava o quê? O útero dela. Ela não ia poder mais ter filho. E o irmão, em vez de avisar isso para ela, o irmão não falou isso para ela. E ela fez do mesmo jeito. Não teve a criança, mas depois não pode mais ter filho. E só que ela ficou sabendo disso depois e ela não perdoava o irmão por causa disso. Acho que na série continua não perdoando. Mas uma hora ela foi falar com o pai, ela foi contar para o pai sobre isso. E a parte legal é que o pai falou para ela. Falou assim, filha, me perdoa, porque eu passei a impressão para você de que você não podia confiar em mim. Eu queria ter passado a imagem para você de que você pode confiar em mim em todas as situações, mesmo quando você faz muita coisa errada. A hora que eu ouvi isso, falei, primeiro isso é para mim, para com relação ao meu filho, quando você está me acompanhando. É para mim com relação a vocês, vocês podem contar comigo. E é para mim com relação a Deus, eu posso contar com Deus. Eu assisti aquilo, falei, rapaz, dá uma pregação isso aqui. Porque eu já fico pensando na pregação. Aí eu olhei, falei, não, isso aqui é ensino para mim. Eu falei, não, aquilo trouxe Deus. Quando você faz alguma coisa errada, o que, que aconteceu com Adão e Eva quando eles fizeram algo errado? Se esconderam. Pode ver, quando a gente tem algum membro assim, que ele está fazendo a coisa errada, você não consegue falar com ele. É impressionante, eu não sei o que acontece. É a mesma coisa que acontece no Éden. É verdade ou não? É. Some, desaparece, incomunicável. Fez coisa errada. Você não consegue falar com a pessoa. Porque a pessoa se esconde. Por quê? Acha que vai tomar o quê? Uma bronca, não sei o quê. Não, às vezes a bronca é necessária. Mas quem tem a melhor solução? É Deus. São homens e mulheres que buscam o Senhor que vão te dar as melhores soluções. Como estão me acompanhando? Sabe, eu tenho meditado muito nisso. Sabe, esse ano está começando, mas a pergunta que eu te falo, como é que ele vai terminar? Como é que ele vai terminar se eu não entender o quanto que eu sou amado? Deixa eu te falar, ah pastor, você fala quanto sou amado, e deixa eu te falar uma coisa, eu preciso saber cada vez mais, cada dia mais, o quanto eu sou amado. Sabe por quê? Todo dia, deixa eu te falar, todo santo dia, todo santo minuto, segundo, o diabo, a carne, o mundo, o que, que eles ficam fazendo comigo? Comigo, com você, a mesma coisa, mas estou falando comigo, falando que Deus não gosta de mim, todo dia, todo dia, todo dia quando acontece uma situação, ih, vai faltar isso aqui, ih, não vai dar certo isso aqui, é só comigo que acontece, irmãos? Só que quando você tem a certeza de que você é amado, que você sabe, olha, não importa o que aconteça, eu confio no meu Deus, Ele me guarda, Ele me protege, minha vida está nas mãos do meu Deus, eu estou tranquilo, eu falo, Senhor, estou tranquilo, se tiver que partir agora, parte, se tiver que ficar, eu fico, o Senhor é que sabe, porque a minha vida está nas suas mãos, Pai. É o Senhor que sabe todas as coisas, não sou eu, e o Senhor sabe o que é melhor para mim, então peraí, o que eu vou fazer? Eu vou me entregar, eu vou deixar não a vida me levar, eu vou deixar o Senhor me conduzir, porque Ele é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, é Ele que me conduz, não sou eu que conduzo a Deus, ninguém conduz a Deus, você não consegue conduzir a Deus, você vai sozinho, você se perde, Deus vai lá e vai ter que te buscar, mas você se perde, mas quando eu entendo, eu preciso ser conduzido por Deus, Deus vai me conduzir, aí Ele se torna o seu pastor, e nada vai me faltar, por quê? O meu pastor cuida de mim, o meu pastor. Uma vez eu estava meditando, num dos jejuns de 40 horas, aliás, você viu o meu berro que eu dei aqui de felicidade, porque todo jejum, nós temos, para muitas pessoas, o jejum é a oportunidade que você tem de transformar um monte de coisa na sua vida. De Deus trazer revelação de um monte de coisa, sabedoria para um monte de coisa, decisão para um monte de coisa. Porque é a hora que você põe a sua carne debaixo dos pés do Espírito. Fala assim, é uma oportunidade. Fala, oportunidade. Som. Então, o que eu quero passar para você hoje é que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Qual que é esse propósito? Que você e eu sejamos iguais a Jesus. Que você e eu, aonde nós cheguemos, aonde nós coloquemos a planta dos nossos pés, as pessoas vejam alegria, vejam amor, não vejam condenação. Eu tenho batido numa tecla, igreja não é tribunal, igreja é hospital. Igreja não é lugar de julgar ninguém, igreja é lugar de ajudar as pessoas, de curar as pessoas. Quantos estão me acompanhando? Nós não somos juízes, nós não somos delegados, nós somos filhos, filhos de Deus. Quem julga é o Pai, não somos nós. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para amar. Amar uns aos outros e amar o Senhor. Jesus, o tempo todo, ele falava, eu faço o que Deus fala para eu fazer. Se for da vontade do Pai, quando Jesus estava no Getsêmani, Senhor, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice. Eu quero fazer a tua vontade. Porque Jesus sabia que era amado, ele não tinha dúvida do amor de Deus por ele. Ele sabia quem era o Pai. Ele veio aqui representar o Pai, e nós estamos aqui para representar o Pai também. Ele deixou esse legado para nós, que é representar o Pai, levando o amor de Deus para as pessoas. As pessoas verem a gente passando situações estranhas, situações difíceis, e elas olharem e falarem assim, meu, você não se desespera? Você não arranca o pouco cabelo que você tem? Não. É porque eu sei quem cuida de mim. Eu gosto muito daquela situação que está Eliseu e um exército vem contra ele no lugar onde ele estava morando e o serviçal dele, o rapaz que estava ajudando ele, o ajudante dele, assistente, estava ali e ficou desesperado. Falou assim: nossa, olha isso daqui, olha quantos homens aqui para pegar gente. Aí ele veio e falou assim: Senhor, mostra para o rapaz aqui o seu exército, quem é que manda nesse lugar. Aí daqui a pouco Deus deu uma visão para o rapaz, e o rapaz viu os exércitos de Deus acampados ali. Aí ele olhou, falou: não tem como a gente perder. Por quê? Não tem dúvida do amor de Deus. Quando nós passamos por uma situação, o diabo, a carne, o mundo quer sempre que você se sinta que você está sozinho, que você não é amado, que você não é cuidado. Para quê? Para você tomar uma decisão sem pensar, para você tomar uma decisão baseada na carne e não no espírito. Para você achar que a situação aqui está difícil, não, eu vou para outro lugar, e você tomar uma decisão apressada, atabalhoada, tal, não. Espera aí, eu vou confiar no meu Deus. Eu vou ter paz no meu coração, eu vou em paz, fazer as coisas em paz. Toda vez que você sentir que tem alguma coisa, peraí, não, enquanto eu não tiver paz, eu não movo um milímetro de onde eu estou, porque eu estou em paz. O diabo quer que você tome a decisão assim, já Deus quer, fala assim: não, filho, eu espero, você está falando aí, eu espero, porque eu gosto disso aí, ó. Você quer saber qual que é a minha vontade, e eu estou aqui. E toda vez que você pede para Deus: Senhor, qual que é a tua vontade? Deus vai falar com você. Não tenha dúvida, porque Deus te ama. Deus me ama. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A palavra do Senhor diz aqui que lá em 1 Coríntios 2:9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Onde é que está escrito isso? Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Espera. Quem ama, espera. Confia. Porque Ele é o meu Deus, é o seu Deus. Quero chamar aqui a equipe de louvor, rapidamente. Sabe, irmão, eu queria ter o poder de colocar dentro de você a convicção do quanto Deus ama você, mas eu não tenho esse poder. Só quem tem é o Espírito Santo. Mas se eu tivesse esse poder, você pode ter certeza. Mas o engraçado é que Deus tem e não coloca. Ele quer que você experimente isso. Ele quer que você tenha uma convicção e que você, sabe, que a sua vida, você, porque sabe, cristianismo, querido, não é um conjunto de regras, não é algo que você tem que fazer ou não fazer. Porque quando você ama o Senhor e você experimenta do amor dEle, porque você sabe, Ele me amou primeiro, eu sou amado, e Ele morreu por mim naquela cruz, Ele fez aquela obra por mim, mesmo quando eu não queria saber nada dEle, mesmo quando eu era um pecador, safado, sem vergonha, mesmo assim, Ele me amou, Ele morreu por mim naquela cruz. Aí eu falo, Ele é muito bom. Aí toda vez que eu venho um pensamento de fazer uma coisa errada, a primeira coisa que eu penso é: como é que eu vou fazer algo com aquele que me amou? Porque o amor de Deus constrange, queridos. O amor de Deus. A coisa mais importante na minha vida e na sua vida é você saber o quanto que você é amado. Se eu tivesse que pregar uma única coisa todos os dias da minha vida para você, seria isso: saiba o quanto que você é amado. questão é, não é você saber o quanto que você ama Ele. A questão é você saber o quanto que Ele te amou naquela cruz. O quanto que foi feito naquela cruz. Sabe, certa vez tinha uma amiga minha, e ela estava caindo em pecado, muito pecado. Ela estava nos Estados Unidos. Eu já contei, mas como tem visitante, vou contar de novo. E ela estava falando comigo, falou assim, não, eu estou com uma dificuldade e tal. Aí eu falei para ela, faz o seguinte, pega aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e coloca na parte que ele está sendo crucificado. Coloca na parte que ele está sendo castigado. Aí você vai assistir aquilo. Toda vez que você tiver com vontade de pecar, você lembra daquela cena. E você lembra que ele morreu naquela cruz. Ele foi bofeteado, chicoteado. Só para falar, eu te amo, eu vou no teu lugar. Ele morreu no nosso lugar. Esse é o amor de Deus. E Ele quer hoje o quê? Que nós amemos uns aos outros. Como é que você fala que você ama alguém? É simples. É quando você não quer que ela vá para o inferno. Você se preocupa com ela. Tem uma pessoa lá no seu trabalho, várias, que vão para o inferno se você não falar de Jesus para ela. Elas precisam ir para a cela, precisam para o culto, precisam para o encontro. E você foi a pessoa colocada lá, o cartão de visitas de Deus. Porque você é embaixador de Cristo naquele lugar. E as pessoas querem, Deus quer que as pessoas olhem para você e falem assim, não tenho dúvida de uma coisa na vida dessa moça, desse moço. Ele não tem dúvida do amor do Pai na vida dele. Não tem dúvida. Sabe, querido, o resto é religião. É, sabe, religiosidade, esquece isso. Cristianismo é amor. É relacionamento. Relacionamento. É você todo dia, tá lá lavando louça, e tá lá agradecendo ao Senhor, falou obrigado pela minha esposa, pelo meu filho. Obrigado por essa louça, porque se eu tenho essa louça é porque teve comida. Porque o Senhor me deu comida. E porque teve comida, porque o Senhor me deu trabalho para conseguir essa comida, obrigado. E obrigado pela minha saúde. E você começa a começar um monte de agradecimento ali. E com o coração grato fala, obrigado Deus. Não importa o que aconteça. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha vida. Eu quero encerrar lendo um texto. Está lá em Romanos, capítulo 8. Se você puder abrir comigo. Versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31, a palavra de Deus diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo, o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, que por meio daquele que nos amou. Versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada. Eu e você precisamos todo dia nos relacionar com Deus, falar com Deus, para você experimentar cada vez mais. Sabe, Você pode sempre contar com o Senhor. Sempre. A prova disso é que Ele enviou o Filho dEle na cruz. E morreu por mim e por você. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Se puder apagar as luzes. Eu quero chamar aqui à frente todos aqueles que, se não tiveram experiência, ter uma experiência com o amor de Deus, a revelação do quanto são amados, e aqueles que já tiveram, ter mais ainda. Eu quero orar por você. Eu quero que você experimente disso. Eu quero que você, quando falar de Jesus Cristo, você fale chorando, mas não de tristeza, é de alegria. Eu quero orar por você. Quero derramar que você tenha uma experiência com o Senhor, o Deus do amor, para você poder amar o Senhor. Onde você está, começa a agradecer. Começa a lembrar de todos os momentos que Deus fez na sua vida. Ele te amou naquela cruz. Toda vez que você lembrar de Deus, lembra que Ele se entregou por você naquela cruz. Ele foi no seu lugar. Ele te amou primeiro. Ele te ama incondicionalmente. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, esse amor não é condicional. É o amor sacrificial. É o amor do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vem tocando cada um aqui, Senhor. Vem trazendo, Deus, a Tua revelação na vida de cada um aqui. De quanto que eles são amados, Deus. Que eles experimentem do amor do Senhor. Que eles não andem com medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Que eles experimentem do Teu amor. Que eles confiem todos os dias. Oh, Espírito Santo, manifesta a Tua graça para que eles experimentem, eles conheçam a Ti cada vez mais e eles possam contar, assim como Jesus fazia, que o Senhor é bom, que a Sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Não há outro igual, não há outro igual a Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, que eles experimentem do Teu amor todos os dias, todos os dias, todos os dias. Oh, todo tempo.